Boa tarde a todos, bem-vindos à Assembleia da República, senhoras ministras, senhora secretária de Estado, senhores deputadas e deputados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, uma palavra, como já disse, de boas-vindas a todos à Assembleia e em especial aos senhores conferencistas de hoje, o Sr. Álvaro Gil Robles e Rafael Ribó, personalidades do país vizinho que se destacaram e continuam a destacar-se nas suas respectivas funções na defesa dos direitos humanos. Do Sr. Gil Robles conheço bem a sua atuação como Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, de cuja Assembleia Parlamentar faço parte desde 1996, e que é, aliás, como sabem, a mais antiga instituição da Europa, criada no pós-guerra, cuja missão é a defesa do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos. O Sr. Gil Robles ocupou aí o cargo de comissário, tendo sido, aliás, a primeira personalidade escolhida para este cargo, fundado em 1995, e tendo emprestado o vigor da sua personalidade nos seus ideais profundamente humanistas. Fê-lo designadamente a propósito das medidas adotadas em alguns países após o Setembro Negro, quanto aos métodos de investigação de crimes de terrorismo com violação da liberdade e garantias das pessoas, de forma a honrar o compromisso do Conselho da Europa com a defesa, sem transigências, dos princípios das convenções europeias nesta matéria. O Sr. Rafael Ribó, atual provedor da Catalunha, síndico de agravios, se diz aí, não em catalão, porque não sei pronunciar em catalão, peço disso desculpa, e foi designado em 2004 para esse cargo, que corresponde naturalmente ao cargo do nosso provedor de justiça nas autonomias, nas regiões autónomas espanholas. Foi, aliás, designado, que é um cargo de grande relevo, presidente da região europeia do Instituto Internacional do Ombudsman. Ao senhor provedor, que está não na sua casa física, mas na sua casa da legitimidade, através do mandato eletivo, que recebe para a prosecução do objeto constitucional da sua atividade, saúdo, naturalmente, o ilustre magistrado e militante do Estado de Direito e da Democracia. Minhas senhoras e meus senhores, os dois temas escolhidos para esta conferência são de enorme atualidade. O primeiro advém da existência hoje de um espaço europeu de segurança, justiça e liberdade, em que a Carta de Direitos constitui ato fundador do novo patamar da cidadania europeia, sonho, aliás, dos pais instituidores da Europa no pós-guerra. Para dar apenas um exemplo, e porventura dos que mais especialmente interessam a ação dos Ombudsman, refiro o artigo 41 da Carta dos Direitos, relativa ao direito a uma boa administração, nela se compreendendo o direito dos cidadãos a verem tratados de forma imparcial, equitativa e num prazo razoável os assuntos que lhes digam respeito. Este direito, que inclui o direito à audição prévia em caso de decisão desfavorável, o direito de acesso aos documentos, o direito a uma fundamentação dos atos, implica necessariamente um conjunto de deveres que impendem sobre os titulares de cargos públicos e agentes públicos em geral, o que vem sendo, aliás, repetidamente exigido, pelo menos desde a década de 90, por muitas organizações internacionais, a ONU, a OCDE, o Conselho da Europa. Este conjunto de deveres que impendem sobre a administração pública, no seu conjunto, constitui, no fundo, um verdadeiro código de boa governance do Estado. Aproveito a propósito para saudar a iniciativa do Sr. Provedor de Justiça da elaboração de uma proposta enviada muito recentemente à Assembleia da República. Não estou a desvendar nenhum segredo, que ela já é pública e foi distribuída às respectivas comissões, respeitando a adoção de um código de boa conduta na administração pública que constitui, aliás, a concretização e intensificação dos princípios constitucionais relativos a esta matéria: igualdade, proporcionalidade, justiça, imparcialidade e boa-fé. E para além, naturalmente, dos preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais da Carta Europeia de Direitos, estes códigos, elaborados a partir dos princípios já referidos, constituirão certamente um guia de orientação fundamental para a atividade dos Ombudsman dos Estados-membros. O segundo tema não é menos aliciante. Ao pôr a questão da prevenção e reparação das ações ou omissões ilegais dos poderes públicos face aos cidadãos, mas também da prevenção e reparação de injustiças. Esse objeto da atuação do provedor encontra-se claramente enunciado no preceito constitucional, que constitui a matriz da atuação entre nós do provedor de justiça. O artigo 23 da Constituição expressamente estabelece que as reclamações ao provedor serão as necessárias. As recomendações do provedor serão as necessárias a prevenir e reparar injustiças. E no artigo do Estatuto do Provedor de Justiça, refere-se também que o provedor deve assegurar a justiça e a legalidade do exercício dos poderes públicos. Sempre a justiça e não apenas, naturalmente, a legalidade. Esta disposição tem entre nós, penso eu, razões históricas bem precisas. A reivindicação da existência de um provedor de justiça vem entre nós de tempos anteriores à instauração do Estado de Direito em Portugal, antes do 25 de Abril de 74, e situava-se precisamente neste campo: defesa dos direitos humanos, na luta contra a arbitrariedade e a injustiça do poder da então. Já no primeiro Congresso dos Advogados, e Sr. Bastonário, peço muita desculpa, não o vi, mas aproveito agora para o cumprimentar a propósito, precisamente disto, em que tive a honra, e esta honra só é devida à idade que já tenho, e portanto nessa altura podia participar, ainda relativamente jovem, dessas iniciativas, realizado no período final da ditadura, em 72, sob a direção do falecido bastonário e provedor de justiça, Ângelo de Almeida Ribeiro, um grande advogado, quem aproveito para aqui prestar a minha homenagem. Esta era no Congresso dos Advogados uma das reivindicações mais emblemáticas, a criação da figura de um provedor de justiça. Isso explica, aliás, que mesmo antes da Constituição de 76 tenha sido criada a figura do provedor e designado o seu primeiro titular, precisamente também por ação de um dos advogados mais ilustres de então, que foi o primeiro ministro da Justiça do Estado depois da Revolução, não podemos ainda dizer do novo Estado Constitucional, Francisco Salgado Zenha, que tinha sido também um dos entusiastas nesse primeiro Congresso dos Advogados, e já agora um terceiro nome, José Magalhães Godinho, que também veio ocupar mais tarde, um grande resistente, que também veio ocupar mais tarde o cargo de provedor de justiça, tendo sido, aliás, o primeiro provedor de justiça depois da Constituição. Mas tal reivindicação constava igualmente dos congressos da oposição democrática, realizados, naturalmente ainda, com todas as limitações que os que se lembram desse tempo recordarão, em 1973, e que se realizavam em Aveiro, e presto homenagem também àquilo que era a oposição democrática de Aveiro nessa altura, que foram os grandes iniciadores e entusiastas desta organização dos congressos da oposição democrática. Tudo isto constava sempre a criação da figura do provedor de justiça, porque a oposição e os advogados viam aí um meio, talvez com alguma ingenuidade, se tivesse mantido a ditadura, naturalmente, mas de furar um pouco no Estado que existia na altura, um Estado opressor injusto. E é por isso é que esta noção da injustiça do Estado aparece desde o início como matriz central do Estatuto do Provedor de Justiça. Basta ver, aliás, as discussões havidas na altura da Constituinte a este propósito. E assim é que no plano de ação do Ministério da Justiça de 20 de setembro de 74, sendo Ministro da Justiça Salgado Zenha, já constava a criação do Ombudsman para assegurar a justiça e a legalidade da administração. Mas não é, naturalmente, por constituir esta temática um adquirido constitucional, tem menos interesse o tempo. No fundo, trata-se de emitir para o provedor de justiça não somente um juízo de legalidade, mas até, eu direi, sobretudo de justiça, princípio enunciado no artigo 1º do Estatuto do Provedor. E esse bem, esse juízo, porventura bem mais difícil do que de simples legalidade, pois conduz e tem conduzido ao apontar de deficiências na legislação e à emissão das respectivas recomendações para sua alteração ou revogação ou para a elaboração de nova legislação. É por isso é que penso que este preceito constitucional se transplantou também, naturalmente, para o Estatuto do Provedor de Justiça, torna a atividade do provedor muito mais rica e interventiva, diferenciando-a claramente dos típicos órgãos da administração da justiça. Minhas senhoras e meus senhores, é tempo de terminar e não entrar no domínio dos ilustres conferencistas, porque senão faço eu as conferências, não tenho nem qualidade para isso e muito menos tempo, e além disso não tenho características de abusador da vossa paciência. A minha função foi tão somente a de abrir os nossos trabalhos, dar-vos as boas-vindas, anunciar um pouco os temas e desejar-vos a todos, conferencistas e demais participantes, um bom e profícuo trabalho à volta de temas tão relevantes como são os dois. Bom trabalho e muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, José Vera Jardim, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Esta sessão, como sabem, é organizada pelo Sr. Provedor de Justiça e pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Eu vou dar a palavra para introduzir o seu tema e os próprios oradores ao Sr. Provedor de Justiça, não sem antes introduzir uma ligeiríssima alteração em relação àquilo que tínhamos previsto. O Sr. Provedor, ao presidente Sousa, vai falar de imediato, tal como estava previsto, falará depois o Sr. Álvaro Gil Robles, que é o comissário, que foi comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa. Não haverá debate a seguir, mas sim pausa para café, faremos um ligeiro intervalo de 10, 15 minutos. Depois haverá a intervenção de Rafael Ribol, o Presidente da Região Europa de Instituição do Ombudsman e Provedor da Catalunha, e o debate será em conjunto sobre os temas todos para depois finalmente se encerrar. Era isto que eu queria dizer. Tem a palavra o Sr. Provedor de Justiça, Conselheiro Alfredo José Sousa.
Muito obrigado. É evidente que eu não vou fazer uma introdução nem aos temas, nem aos oradores, porque brilhantemente o Sr. Vice-Presidente se desencumbeu dessa tarefa e me libertou dessa área. Mas queria começar justamente por palavras de agradecimento. A primeira é para o Dr. Álvaro Castro, Presidente da Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, pela sua imediata receptividade à proposta que eu lhe fiz de organizar este colóquio, estas conferências. Conferências que estão integradas no meu propósito, enquanto Provedor de Justiça, de abordagem das relações internacionais, das relações do Provedor de Justiça no âmbito das associações internacionais em que pertence, justamente pelo país vizinho. Tinha pensado e pensei, efetivamente, em fazer uma sessão em que tivesse conjuntamente o defensor del pueblo e estas conferências. Por razões de agenda, não foi possível, já cá recebi o defensor del pueblo e agora realizo estas conferências. Efetivamente, o segundo agradecimento é justamente para os conferencistas, na medida em que de imediato acederam à proposta que eu lhes fiz, sobretudo por causa dos temas. E quem melhor do que Gil Robles para, de alguma maneira, poder dizer-nos quais os reflexos da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que está, penso, ao Tratado de Lisboa e que se aplica diretamente nos provedores de justiça ou ombudsman dos Estados-membros. Será esse o tema. E relativamente ao outro conferencista, que é o provedor, tenho uma palavra muito difícil de pronunciar, da Catalunha, Rafael Ribó, que também nos viesse dizer alguma coisa sobre o âmbito da atuação do Procurador de Justiça, designadamente no que diz respeito ao ponto e contraponto entre a legalidade dos direitos dos cidadãos perante os poderes públicos, mas também a justiça da atuação dos poderes públicos perante os cidadãos, obviamente no âmbito da administração. São temas da atualidade que realmente preocupam qualquer provedor de justiça e, portanto, foi neste âmbito, com este propósito, que inscrevi no programa, digamos, das iniciativas do provedor de justiça no âmbito internacional, estas conferências. Ao Dr. Vera Jardim, um ser agradecimento, que já está implícito nas minhas primeiras palavras, foi na maneira como também acolheu estas conferências e fez a introdução que quer aos conferencistas, quer aos temas, quer também ao provedor de justiça. Eu aproveito para só frisar e realçar que efetivamente uma das grandes inovações da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia está exatamente na precisão com que inscreveu o direito dos cidadãos à boa administração. Direito que, de alguma maneira, se desmultiplica noutros direitos, que é no direito a decisões fundamentadas, a decisões, digamos, tomadas pela administração no mais curto espaço de tempo, e à observância, obviamente, dos princípios de imparcialidade, da igualdade e da isenção, ao fim e ao cabo. O Provedor de Justiça é efetivamente um garante destes direitos e o Código Europeu da Boa Conduta Administrativa não mais pretende do que sintetizar, concretizar, densificar este direito à boa administração, estabelecendo regras que deverão ser adotadas pelos funcionários públicos nas suas relações, pelos serviços públicos, nas suas relações com os cidadãos utentes. Posto isto, eu daria a palavra, primeiramente, conforme está programado, ao professor Gil Robles, que, além do mais, foi também o defensor de El Pueblo de Espanha durante um período e curiosamente nascido em Lisboa, esta particularidade também significa que as suas raízes nos tocam profundamente, e ele até fala português, mas estou convencido que se vai exibir isso. Que foi defensor de El Pueblo, foi o primeiro comissário europeu dos direitos do homem, e neste momento é o diretor de um centro de estudos que é a Fundação Balsaín para a promoção e defesa dos valores democráticos, uma coisa bastante mais ampla. E presidente da Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado e da Integração Social dos Imigrantes, além de ser professor emérito da Universidade Complutense. Seguidamente irá fazer a sua intervenção o síndico da Catalunha, que é professor universitário de Direito Administrativo, docente na Universidade de Barcelona, é um dos membros mais proeminentes da cultura catalã e que neste momento preside a Junta Diretiva Europeia do Instituto Internacional dos Ombudsman. Gostaria então de dar a palavra a Alvio Robles. Muito obrigado.
Bem, Eu, senhor vicepresidente, tenho que começar pedindo desculpas a todos, porque a minha primeira ideia era falar em português. Mas depois he compreendido que, como antigo comissário de direitos humanos, não posso torturar o público falando um português que não é nem português nem espanhol. Bom, desculpas, mas vou falar em espanhol. É uma intervenção sobre o Ombudsman e a Carta dos Ombudsman Nacionais, é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Sr. Procurador de Justiça, Excelentíssimos Senhores, Senhoras e Senhores. Eu quisiera iniciar estas palavras.
Iniciar as minhas palavras agradecendo à Assembleia da
Justiça. El gran honor que me han hecho invitándome a pronunciar esta conferencia y además a hacerlo en el seno de la institución que representa la voluntad.
Presidente, a vontade popular. E por uma dupla razão. Este é um momento muito especial para mim. Por um lado, porque considero Portugal, para mim, é também a minha pátria. Nasci nesta cidade, Lisboa, e passei parte inesquecível da minha infância no Estoril. E esses são anos que nos marcam para sempre, as recordações e a personalidade de quem teve a sorte de nos passar, nos viver num ambiente tão maravilhoso e com alegria que dá o permanecer alheio às dificuldades que rodeavam então a vida familiar. Em segundo lugar, porque após muitos anos, uma vez mais, vejo-me confrontado com a instituição do Ombudsman, à qual dediquei muito tempo da minha vida, uma parte importante da minha vida. Uns como estudioso da mesma e outros como ator direto, como interveniente direto. Nesta Espanha democrática dos anos 80, quando começávamos a sair do túnel do tempo. E também porque, quando tive a honra de redigir o anteprojeto de lei do defensor do povo, o provedor de justiça, um dos antecedentes que tive mais presente foi o de provedor da justiça de Portugal. Porque E mantive sempre que a lei que me instituiu deu uma mudança fundamental à até então burocrática instituição do Ombudsman, introduzindo nas suas funções, entre as suas funções diplomáticas, a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, das pessoas. Compreendo, portanto, que por todas estas razões, hoje é para mim um dia que tem um especial significado. Embora, naturalmente, tentarei deixar de parte as minhas saudades para entrar no tema que nos traz aqui. Quando no artigo 6 do 6º do Tratado de Lisboa se diz que a União, entre aspas, a União reconhece os direitos e liberdades e princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a qual terá o mesmo valor jurídico que os tratados, está a dar-se um passo fundamental na construção política da Europa, que ainda não foi devidamente apreciado, ainda menos naquilo que diz respeito aos seus efeitos práticos. Os direitos fundamentais das pessoas, dos cidadãos, os direitos humanos, para dizê-lo nos termos usados habitualmente, passam a ser definitivamente base a fazer parte do acervo jurídico comunitário, direito próprio da União, e não meramente uma declaração de boas intenções com efeitos puramente indicativos, como tinha sido até então. O Tribunal de Justiça da União Europeia, a partir da entrada em vigor do tratado, aplicá-la em todos os casos em que tal seja necessário, quando em juízos, condutas ou decisões dos órgãos de União, além do Convênio dos Direitos Humanos, da Convenção dos Direitos Humanos e do Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo, que se vinha dirigindo até hoje, praticamente. Para além disso, esta carta é também um texto que não só recolhe o essencial da Convenção dos Direitos Humanos, enriquecendo extraordinariamente e atualizando. E embora não tudo aquilo que aparece na carta tenha o caráter de reconhecimento de direitos individuais, uma vez que também se inclua a proclamação de valores e princípios que devem formar a ação da União Europeia, a verdade é que irrompeu no espaço europeu com o valor de norma de cumprimento obrigatório, acabando com o valor puramente declaratório que existia até então, até ao presente. Pelo seu lado, os Ombudsman, na sua longa trajetória de expansão pela Europa, desde as suas origens, apresentaram sempre um desigual, tiveram sempre um perfil desigual quanto às suas competências. E existe ainda a polémica que os acompanhou em muitas ocasiões quando se introduziram nos países que são hoje uma realidade. E também recordo a polémica que houve em Espanha quando se elaborou a Constituição e o artigo 54 da mesma e também a lei. As pessoas não sabiam o que era esta figura, o Ombudsman, pensavam que era um vendedor de sapatos, uma coisa assim do género. Era de uma ignorância total e absoluta sobre esta figura. Em concreto, o debate girou sempre a saber se o Ombudsman, seja qual for o nome que viesse a ter em cada um dos países, deveria ser uma simples autoridade independente, eleita pelo Parlamento, cujas competências limitassem o seu essencial ao controle da má administração, no seu mais estrito sentido, ou, pelo contrário, poderia intervir e poderia pronunciar-se sobre possíveis violações de direitos fundamentais das pessoas atribuíveis aos poderes públicos. Durante anos, houve uma corrente doutrinal que considerou que esta última atividade era competência exclusiva dos tribunais da justiça. Assim, desta maneira, o Ombudsman, por dizê-lo de uma maneira simplista, mas que exemplifica o que eu pretendo dizer, deveria tratar dos problemas como sejam atrasos no pagamento das pensões, por exemplo, e não da eventual detenção ilegal pela polícia de maus-tratos praticados por agentes da autoridade. Portanto, em nenhum dos casos, o não poderia entrar no âmbito das Forças Armadas e muito menos no do bom ou mau funcionamento da justiça. Não penso exagerar se disser que esta tendência para a banalização da instituição do Ombudsman, sobretudo depois da Guerra Mundial, sofre na Europa uma mudança fundamental a partir da chegada da democracia à Península Ibérica e, muito particularmente, com o exemplo de Portugal. Portugal, que, como em tantas outras coisas, nos precedeu a nós, espanhóis, no caminho da liberdade. Efetivamente, as normas que instituem o Ombudsman em Portugal, o Procurador da Justiça, deixam bem claro que no âmbito das suas competências está o aceitar e investigar as reclamações não só pelo mau funcionamento ordinário das administrações públicas, mas também a violação aos direitos fundamentais dos cidadãos, das pessoas, e tem inclusivamente competência para ir ao Tribunal Constitucional. No meu país, nós continuamos, seguimos este mesmo caminho, tomamos este mesmo caminho com um bom exemplo, um exemplo claríssimo, e no artigo 54 da Constituição reconhece a dupla função de controle do defensor do povo em relação a todas as administrações incluídas, a militar e a da justiça, em todo o âmbito do Estado. Mais tarde, também, os vários estatutos autonómicos incluem esta dupla função aos vários ombudsman das autonomias, dessas mesmas regiões autónomas. Outros países europeus, pouco a pouco, foram ampliando o seu âmbito de competências, seguindo esta mesma direção. E praticamente todos aqueles que recuperaram a democracia e a liberdade com a queda do mundo. Assim, parece-me, penso que hoje em dia aquela primeira visão que existia da casa das funções do ombudsman, tipicamente anglo-saxona, foi superada, mesmo em França, e é muito, dizendo França, para reconhecer esta instituição um papel ativo na defesa e na promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos, das pessoas. O exemplo, parece-me, o exemplo de Portugal e de Espanha foi muito importante. Estas duas leis foram muito importantes para esta mudança da instituição em toda a Europa. E qual é o desafio, se podemos falar de repto, de desafio, que apresenta a Carta de Direitos Fundamentais aos Ombudsman Europeus? Seria interessante analisar, em primeiro lugar, a posição do Ombudsman da União Europeia, porque para ele tornou-se um texto de extraordinária importância, no momento de analisar as reclamações apresentadas fundadas na vulneração dos direitos nelas reconhecidas, ou adotar as iniciativas que consideram oportunas em relação à atuação dos órgãos da União. Pelo menos é assim que eu vejo, uma vez que a Carta é direito da União por si própria, e o artigo próprio do Tratado de Lisboa afirma que a União fundamenta-se nos valores de respeito e dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos, incluídos os direitos das minorias. Estes valores são comuns aos Estados-membros de uma sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade, a igualdade entre mulheres e homens. Não podemos dizer mais, o artigo não pode dizer mais nada e não pode também dizê-lo mais claramente do que o faz. Não se pode ignorar, por parte do Ombudsman Europeu, nem a Comissão, nem o Conselho podem ignorar ao fazerem a sua política, não só o Ombudsman, todos os órgãos. E, ao mesmo tempo, são títulos de legitimação indiscutível para fiscalizar as decisões e as resoluções dos órgãos da administração comunitária. Efetivamente, o defensor do povo europeu declarou que considera o seu cargo as violações dos direitos fundamentais das pessoas, como fazendo parte das suas funções. E eu não penso que não poderia ser de outra maneira. E é uma pena, se lermos o artigo 43 da Carta, que não responde, ainda não responde na sua redação, ao espírito, não no espírito sim, mas não responde ao já superado conceito das funções clássicas do Ombudsman. Ainda a sua redação ainda é antiga. Este espírito do passado parece estar ainda presente no pensamento dos redatores, porque este diz que qualquer pessoa que resida num Estado-membro tem direito a apresentar ao defensor ou ao provedor de justiça do seu país os casos de má administração na ação das instituições ou órgãos comunitários, excluindo-se o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira Instância no exercício das suas funções jurisdicionais. Portanto, a má administração, e ainda não compreende que a própria Carta diz outra coisa, copiou um artigo que eu penso que foi mal copiado. A referência à má administração parece ancorar a administração no âmbito das competências prévias à entrada em vigor da própria Carta, quando o lógico seria que se tivesse dito nesse artigo que temos direitos, os cidadãos europeus, a apresentar ao Ombudsman, entre aspas, digamos, os casos fundados na vulneração dos casos contemplados nesta mesma Carta e também os de má administração na ação das instituições e órgãos comunitários. Mas, não sendo assim, teria sido uma magnífica ocasião para que as coisas ficassem bem claras e para que não se perpetuasse um terreno de desnecessária confusão. Embora eu penso que o espírito da Carta existe, está aí, e não há lugar para que se faça de outra maneira. Em relação à exclusão do artigo 43, faz do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância, no exercício das suas funções institucionais, aqui pode aparecer uma dúvida que me parece interessante apresentar. Esta exclusão é absoluta e total, em tal se pudesse entender que as instituições jurisdicionais comunitárias ficassem fora do controle do Ombudsman, ou admite nuances. Na minha opinião, parece-me que é muito importante que fique bem claro que esta previsão do artigo 43 deve ser entendida em relação ao disposto no artigo 47 da mesma Carta, que diz e proclama o direito a uma tutela jurisdicional efetiva, que inclui o direito que qualquer pessoa tem a que a sua causa, a sua ação, seja ouvida e equitativa e publicamente, dentro de um prazo razoável, por um juiz imparcial estabelecido pela lei. Parece-me, pois, que a referência do artigo 43 à exclusão do controle dos órgãos comunitários do controle do Ombudsman, quando atua no exercício das suas funções jurisdicionais, não inclui os supostos de mau funcionamento da administração judicial, ou seja, e do cumprimento dos seus deveres de funcionários, das pessoas ao seu serviço, incluídos os magistrados. Do caso contrário, as violações indevidas, entre outros supostos, seriam incontroláveis, deixando vazio de conteúdo o direito a ser ouvido no prazo razoável e obter uma tutela jurisdicional eficaz, ou seja, criando um espaço excepcional de impunidade no caso concreto de uma administração comunitária, o que obviamente está em contra ao espírito e também à letra dos tratados e à Carta dos Direitos Fundamentais. Esta é, pelo menos, a interpretação que foi feita em Espanha quanto às competências do Defensor do Povo para fiscalizar o bom funcionamento da administração de justiça. Respeitamos a independência do Poder Judicial, quando julga e emite o julgamento, e outra coisa é que funcione bem o serviço público judicial, ou seja, que não se perdam os temas, que os juízes trabalhem, etc, etc. Bom funcionamento. Eu, quando discutia com os meus amigos juízes, eu costumava dizer-lhes: eu, na Constituição, tenho liberdade de cátedra. Isto significa que eu posso explicar o ato administrativo como quiser e ninguém me vai perseguir. Mas eu tenho que ir às aulas, eu tenho que ir às aulas para explicar o ato administrativo e tenho que fazer exames. Porque se não o fizer, como funcionário público, ser-me-á aberto um... porque não terei cumprido os meus deveres. Portanto, o juiz que não vai ao julgamento faz a mesma coisa. Quem não trabalha faz exatamente a mesma coisa. Isto são coisas completamente diferentes. E não pensem que me compreenderam bem. Havia dificuldades de compreensão mútua. Embora, ao fim, houve uma declaração oficial que diziam que aceitava o controle do defensor naquilo que era a oficina judicial, digamos. Isto foi uma parte meu. Enquanto aos ombudsman nacionais, e para não entrar no estudo de cada uma das instituições, eu penso que, no que diz respeito às da Península Ibérica, a questão não apresenta muitas dificuldades. Tanto a Carta como os tratados comunitários são direito próprio dos Estados e os cidadãos podem invocá-los quando apresentem queixas ou reclamações ao ombudsman. Acontece já em Espanha, normalmente quando se trata de assuntos relacionados com a execução de administrações nacionais do direito comunitário. Mas eu avançaria um pouco mais. Em realidade, não podemos esquecer que o artigo 1º do Tratado de Lisboa fala-nos de valores comuns a todos os Estados-membros. Isto significa que estes devem fundamentar os seus valores, a ação normativa e de administração. Assim, converte-se também numa referência para o Ombudsman, para o Provedor de Justiça, para o Defensor do Pueblo, não só quando fazem avançar as queixas individuais, mas sobretudo quando desenvolvem a sua importantíssima função de recomendar às autoridades, instituições e poderes públicos as mudanças ou adaptações normativas imprescindíveis para que os direitos universais Carta de Direitos Fundamentais e a Convenção Europeia de Direitos Humanos não fica em papel, simplesmente no papel. Portanto, este acervo, este conjunto de legislação supranacional em matéria de proteção dos direitos fundamentais das pessoas, torna-se assim, converte-se assim, em título de legitimação para a normativa do Provedor de Justiça, do Defensor do Povo, que já não tem só a Constituição e a Lei Nacional, mas tem também as normas europeias, a Carta Europeia, como norma de trabalho e de pressão para mudar aquilo que tenha de ser mudado. E vou dar dois exemplos unicamente que todos conhecemos bem. Mas perdoa a reunião que eu entre já no desenvolvimento desta ideia, que é, se eu fizesse, seria objeto de outra conferência, e não os quero nem cansar, nem torturar mais. Simplesmente lançar aqui estas ideias e estas dúvidas. Muito obrigada. Uma vez mais, para mim, é muito importante, muito emocionante estar aqui hoje em Lisboa e estar nesta sala. A última vez que estive aqui, como comissário, inspetor, malvado, hoje como convidado e amigo, e isso parece-me muitíssimo agradável. Muitíssimo obrigado.
Seguidamente iremos ouvir Rafael Ribon sobre um tema que também é muito objeto de reflexão. A função do Ombudsman, prevenção e reparação das ações ou omissões ilegais dos poderes públicos face aos cidadãos, ou também prevenção e reparação de injustiças. É a palavra, Rafael Ribon.
Quero, antes de mais nada, agradecer ao convite da Assembleia de Portugal e do amigo Alfredo José de Sousa.
Nestas sessões, além de agradecer a sua amabilidade por me ter recebido hoje de manhã na sede da sua instituição para poder trocar experiências, peço desculpas pelo meu pobre português, língua na qual vou ler esta apresentação. Eu sim torturar o público, mas com muita sensibilidade. Para mim é uma honra estar hoje aqui na Assembleia da República Portuguesa com o meu amigo Álvaro Gil Robles, com quem já há muitos anos que trabalho para a defesa dos direitos. Desejo ainda fazer nestes agradecimentos uma homenagem ao anterior provedor Henrique Nascimento Rodrigues, com o qual munia uma forte amizade e com quem aprendi muito nas reuniões que tivemos em Lisboa e em Barcelona. O seu falecimento é uma grande perda para Portugal e para todos nós. Segundo Henrique Nascimento Rodrigues, no prefácio da obra O exercício do direito de queixa como forma de participação política, existem 7 razões para compreender a confiança que os cidadãos têm depositada no Ombudsman: imparcialidade, capacidade de pressão, competência de actuação, reparação de injustiças, aconselhamento, última alternativa e confiança prestígio. Destas 7 razões, sobressai nitidamente a imagem do provedor de justiça como instância de reparação de injustiças. Eu falarei de questo, destes de introdução na introdução, a prevenção, o conceito de boa administração, o direito à boa administração, o código e o regulamento mais novidoso hoje em Catalunha. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer o título da minha conferência para compreender tal e como interpreto a encomenda que me solicitou o provedor Sousa. Primeiro, diferenciar entre ilegalidades e injustiças, e quero fazê-lo mediante o conceito de má administração, o qual inclui o conjunto de actuações que, mesmo sendo legais, pueden manifestamente ser injustas. Segundo, es preciso tener en cuenta que existen otras instituciones más poderosas do que o Ombudsman, como o Poder Judicial, para combater as ilegalidades. Terceiro, existe una complexa e diversa relação entre o Ombudsman e o Poder Judicial consoante os ordenamentos jurídicos. A Suecia é probablemente o Estado que permite uma maior incidência do Ombudsman sobre o Poder Judicial. Nel 2006, o Ombudsman sueco fez reconsiderar 25 causas judiciais. No nosso caso, podemos intervir na própria administração da justiça e colaborar com fluidez como Poder Judicial para combater as dilações nos procedimentos antes e depois das causas. Sem dúvida, o ponto de partida para olhar a previsão e reparação das ações ou omissões ilegais é o Império da Lei. O Império da Lei, como expressão da vontade popular, é a sujeição da mesma lei à Constituição, são os parâmetros que, num Estado de Direito, delimitam a atuação de todos os poderes públicos e da administração, em particular, a qual fica sujeita a lei e a Constituição. Neste contexto, a resolução dos Ombudsman servem para lembrar as administrações a sucessão da sua atividade ou princípio de legalidade e a Constituição. Contudo, as resoluções não se esgotam numa simples indicação da qual foi o regulamento vulnerado. Muito pelo contrário, a miúdo, vão mais longe porque fornecem propostas sobre como agir para poder garantir de maneira apropriada uma boa administração. Esta capacidade de ir mais além do facto de ser um simples recordatório do cumprimento da norma articula-se, desde uma vertente formal, como a faculdade de emitir resoluções para sugerir às administrações a adopção de medidas organizativas ou a aprovação de critérios interpretativos, se considerar-se que a aplicação de uma norma vigente pode conduzir à obtenção de um resultado injusto ou produzir um prejuízo desnecessário. Sem prejuízo da forma que adoptarem as resoluções, cabe salientar como as instituições dos Ombudsman vão mais longe do controle da legalidade das actuações das administrações públicas que estão baixo a sua supervisão para, desde uma vertente tanto preventiva como reparadora, se possa garantir o direito à boa administração. Sobre o controle da legalidade, o campo de acção dos Ombudsman pode delimitar-se nos códigos legais, em a Declaração de Direitos Humanos, em os procedimentos administrativos. Em ambos âmbitos, os tribunais têm de desempenhar um papel muito importante. Eu defendo não mesclar poder judicial com os Ombudsman. Os Ombudsman têm de lembrar a observância da lei nos procedimentos. Muitos exemplos servem. A exigência do combate contra as ilegalidades urbanísticas e a execução subsidiária. O respeito ao sentido e aos conteúdos dos instrumentos legais, tais como os registros públicos e das suas finalidades. O caso extremo é quando o Ombudsman tem de recorrer ao poder Judicial, ao Ministério Público, quando a violação da legalidade significar claramente um delito cometido pela falta de colaboração ou por casos de corrupção. A prevenção e a repressão de injustiças, a própria evolução e as modalidades de Ombudsman surgem neste sentido. O rei da Suécia, em 1809, criou esta figura para lutar contra a má administração. No início do século XX, espalhou-se pela Escandinávia e Nova Zelândia. E a meados do mesmo século, no continente europeu, mas aos poucos foi alargando o seu campo de atuação. O Operador de Justiça de Portugal ou os Sindicatos em Catalunha, criados nos anos 70, desenvolvem também um trabalho supervisado das administrações públicas e sempre como esforço para erradicar a má administração antes do reconhecimento explícito e específico do direito à boa administração. Para prevenir injustiças mais além dos límites da estrita legalidade, os Ombudsman podem adquirir gradualmente maiores dimensões de atuação. Um expoente desta capacidade de ir más além do papel de controlo da legalidade, de prevenir ou reparar as situações injustas, salvo as soluções que os ombudsman podem oferecer às queixas relacionadas com o acesso à informação pública. Clássicamente, defende-se que a publicidade é uma forma de transparência, como sinónimo de democracia. Kant, por exemplo, aquilo que não pode ser público é injusto. Atualmente, as novas tecnologias e os avanços nos direitos permitem ter mais conhecimentos e informação e participar mais além do simples exercício do direito de voto. E as pessoas, mais do que os cidadãos, se incluirmos todas as idades e condições, podem ser cada vez mais protagonistas da vida pública. E neste caso, o papel do Ombudsman em favor da transparência e do acesso à informação é um impulso incalculável. Não é um problema tecnológico, é um problema da mentalidade da administração. Hoje em dia, o acesso à informação pública é cada vez mais necessário para o correto funcionamento da democracia. O acesso do cidadão à informação pública é também um instrumento fundamental ao serviço da transparência e da evitação da corrupção, além de ser um elemento indispensável para que a participação cidadã seja efetiva e real. Face às atitudes de obstruccionismo e de arbitrariedade da administração, quando esta recusa petições de acesso à informação pública, os ombudsman podem fornecer boas práticas para ultrapassar estes obstáculos e para que a pessoa possa aceder à informação desejada, sem serem vulnerados outros direitos, mediante um trabalho pedagógico contínuo que, paulatinamente, ajude a modificar a cultura, a maneira de fazer as coisas que têm as administrações relativamente a esta questão, tanto desde a vertente governamental como desde o âmbito de estrita atividade administrativa. Informação e transparência para a pessoa que está numa lista de hospedale. Informação e transparência para a pessoa que pide um programa social de muitos meses. Informação e transparência para a pessoa que quer ficar o seu filho na escola pública. Informação e transparência para a pessoa que quer um piso num prédio de promoção pública. Por conseguinte, são exemplos, exemplos cotidianos em nossos escritórios. Por conseguinte, uma das queixas mais frequentes é a falta da resposta de qualquer documento que se tem remitido à administração, entre os quais encontram-se alguns que contêm petições de acesso à informação pública. Nestes casos, é necessário relembrar às administrações que têm a obrigação de responder expressamente a estas petições. Caso o acesso às petições for denegado, esta decisão deve estar motivada pelos pressupostos previstos no ordenamento que comportem a tal desestimação. Também são frequentes as queixas onde a administração denega o acesso por causa de outros motivos diferentes aos previstos no enquadramento regulamentar ou por causa de uma interpretação muito extensiva que não concorda com o espírito da lei. A boa prática que provém das resoluções do Ombudsman é aquela que diz que a administração não pode exigir uma justificação da finalidade de consulta de informação, nem alegar razões de oportunidade para denegar o direito de acesso. Além disto, tem de interpretar restritivamente as causas de denegação previstas legalmente. Quando a denegação do acesso à informação pública se produz porque contém dados pessoais, a boa prática que os ombudsman têm de propor é que a administração facilite a consulta da documentação pública e, se afetar a intimidade e não for em tal permitida, antes de denegá-la, tem de estudar se são possíveis o acesso parcial ou o anonimato mediante o procedimento de dissociação para poder aceder às partes da documentação não afetadas por esta proibição. Nos casos dos cargos de eleitos municipais é mais importante. O direito de acesso à informação pública é inerente ao exercício do direito de participação política. Outro exemplo da capacidade que temos ombudsman para prevenir ou reparar injustiças, além do estricto controle da legalidade, são todas aquelas boas práticas que podem indicar as administrações nas suas resoluções, a quais têm como intuito, principalmente, tornar efectivos os instrumentos ao servizo da transparencia e de evitação da corrupção. Así, por exemplo, pode indicar a administração que tem de ser proactiva na difusão de informação, de maneira coerente e facilmente acessível, para que as pessoas possam tê-la ao seu alcance e possam avaliar a gestão. Nos âmbitos onde a atividade de administração é discricional, expressar a necessidade de transparência, publicar a tomada de decisões e dos motivos que a sustentam são propostas de ações que os ombudsman podem indicar às administrações para, em definitiva, reduzir a percepção cidadã de que uma atividade concreta no exercício de uma potestade discricional é injusta. Um ponto muito importante, não só em Portugal, mas que acho que também, é a presunção da veracidade nas denúncias dos agentes da autoridade, que só pode ser destruída mediante prova em contrário. Mas frequentemente, os cidadãos mostram-se impotentes no momento de contribuir com provas que possam desvirtuar as manifestações dos agentes. Exigir, além das manifestações dos agentes, que constem no expediente todos os meios probatórios possíveis em relação com os factos denunciados, é uma boa prática que os ombudsman podem incorporar nas resoluções para favorecer a transparência e reforçar uma maior fundamentação da atuação administrativa. Também é importante caminhar para uma investigação do clinical judgment que existe no Reino Unido, um clinical judgment alternativo, transparência e informação ao âmbito da saúde. Outra prática que os ombudsman podem difundir é a instalação de dispositivos de videovigilância nos centros policiais e penitenciários, sempre dentro dos límites do respeito da norma de proteção da intimidade, para evitar abusos e garantir a transparência em actuações públicas que poderem ser suspeitosas de vulnerar os direitos fundamentais tanto das pessoas detidas ou encarceradas como dos funcionários encárregues pelo seu controlo. En última instancia, poderíamos mencionar outras propostas para evitar resultados injustos producidos pelas actuações da administração que poderiam ser discriminatórios, como, por exemplo, pedir que as administrações unifiquen os criterios na gestão do recenseamento para evitar situações de desigualdade no acceso aos direitos ou às prestações consoante ao município onde residirem as pessoas em questão. Também vale a pena lembrar que é preciso eliminar as discriminações em função do sexo para poder acceder à função pública e que a administração tem de adoptar medidas para as mulheres não serem discriminadas nas convocatórias por causa de gravidez ou maternidade. Isto pode ser útil na prevenção de situações injustas. Eu trabalho hoje com casos de discriminação por causa de gravidez, agora em Catalunha. E, finalmente, poderíamos citar o exemplo democrático e funcional de ultrapassar as exigências tão frequentes em todas as administrações de pedir documentos e certificados expedidos pelas mesmas administrações que solicitam. Conceito de boa administração. Será muito mais breve, porque falou o vice-presidente Álvaro Gil Robles. O conceito de boa administração, como princípio que rege a atividade das administrações públicas, e posteriormente como direito das pessoas com efeitos jurídicos, e fundamentalmente da construção jurisprudencial, fruto das sentenças do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e dos Tribunais de Justiça das Comunidades Europeias. No quadro das jornadas da comemoração do 25º aniversário da Lei do Síndic, a Barcelona, que tiveram lugar a dia 27 de março de 2009, e que trataram do direito à boa administração, Sabino Cassese, catedrático de Direito Administrativo e magistrado do Tribunal Constitucional Italiano, sublinhou, na sua conferência magistral, o conteúdo variável do conceito de boa administração, que se torna num somatório heterogêneo de valores, princípios e regras, e falou da diversidade deste conceito, além de ser de ter analisado a sua eficácia e vinculação jurídica. Primeiro, o catedrático Cassese expôs que há certos core principles como o direito ao acceso, o direito a ser ouvido, o direito a obter uma decisão motivada ou o direito de defesa mediante juiz. Esta parte da boa administração superpõe-se, na sua maior parte, a rule of law, e como princípio da legalidade compreendido no seu sentido mais amplo, o terreno administrativo, due process of law. Faz parte dos direitos procedimentais. Todos têm uma relevância externa e, por conseguinte, são acionáveis com eficácia jurídica plena. Esta é a parte mais desenvolvida da boa administração, a qual é sancionada por regras. Segundo, ademais existe uma segunda parte que inclui os princípios de imparcialidade, juízo, equidade, objetividade, coerência, proporcionalidade e ausência de discriminações. Também esta parte possui uma relevância externa, mas frequentemente não se articula mediante formas procedimentais. São, portanto, princípios positivados e também acionáveis quando se pode constatar que a administração os vulnera pela acção ou pela omissão durante o desenvolvimento das suas competências ou durante o exercício das potestades que legitimam a sua atuação. Finalmente, a boa administração inclui regulamentos menores, como o dever a ser amável ou o regulamento de responder por escrito às questões dos indivíduos. Estes regulamentos conformam regras directivas ou soft law que normalmente não são acionáveis. Esta riqueza e diversidade de conteúdo do conceito de boa administração determina vários mecanismos e órganos de controle. Assim, a parte mais desenvolvida é relacionada com os direitos dos procedimentos e a essência do controle jurisdiccional. É aquilo que permite aos ombudsman lembrar quais são os deveres legais. O controle da parte mais vinculada aos princípios e regulamentos menores costuma a ser entregue aos ombudsman e é mais fácil localizá-la nos códigos de boa conduta como os que vou exponer mais à frente. Também é preciso manifestar que o reconhecimento do direito à boa administração implica uma mudança de perspectiva muito importante que se tem para abordar as relações entre administrações e os cidadãos. O ponto de vista deixa de ser como atua a administração. Agora trata-se de saber se são respeitados os direitos das pessoas. O prisma é a pessoa em relação com a administração. O cidadão é, portanto, o centro e o padrão da organização e da atuação administrativa, entendendo o direito à boa administração não só como um conjunto de estándares dirigidos à administração, senão também os deveres dos cidadãos, deveres que podem ser, entre outros, o comportamento correto com relação aos vários serviços e atuações públicos. Por exemplo, os ombudsman combatimos o NIMBY, Not in my backyard. O conceito de boa administração foi contemplado pela primeira vez como um direito das pessoas, como está falado lá, na Carta da União Europeia no Tratado de Lisboa. O conteúdo se explicou antes. O direito da boa administração é o rol do ombudsman. A independência, a objetividade, a neutralidade, a capacidade de persuasão e a argumentação justificada são as características próprias do ombudsman, que têm de ser preservadas para que os cidadãos se dirijam a esta instituição e para que estes a identifiquem como sendo uma instância de reparação das injustiças, como um organismo onde se podem apresentar as queixas das ações ou omissões ilegais ou injustas dos poderes públicos. Para alcançar todos estes objetivos, a instituição do ombudsman é uma ferramenta de defesa dos direitos de controlo da administração. Ferramenta que também inclui a função de controlo de má administração, função inerente ao ombudsman, desde a configuração da Rei de Suécia. Como afirmei no início, desde uma perspectiva corretora, as resoluções para lembrar as administrações que têm de submeter a sua atividade ao princípio de legalidade não terminam nas simples indicações de qual foi o regulamento vulnerado, senão que a miúdo vão mais longe porque propõe mecanismos de atuação apropriados para garantir a boa administração. De todas estas resoluções, podemos concluir que para o Ombudsman uma boa administração informa, escuta e responde, actua com transparência, estimula a participação dos cidadãos, gere com rigor e assume com plenitude as suas próprias responsabilidades. A delimitação deste conceito de boa administração e a recopilação destas resoluções deu lugar à confecção de um código de boas práticas administrativas, a difusão do qual, além de outros objetivos, tem de servir como instrumento de prevenção para evitar certas ilegalidades e injustiças que sofrem as pessoas. Celebro a proposta do provedor de Justiça Portugal para um código de boas práticas administrativas. O Parlamento Europeu, 6 de setembro de 2001, aprovou o Código de Boa Conduta Administrativa. Este documento foi elaborado a partir da proposta redigida pelo provedor europeu naquela altura, Jacob Söderman, o qual desenvolveu um amplo conceito do direito à boa administração, tal como describe a carta a qual leva em consideração os princípios do direito administrativo europeu. O síndic tem confeccionado desde 2009 um código de boas práticas administrativas dirigido a todos os organismos que estão baixo a sua supervisão e também aos cidadãos em geral. Este código baseia-se, até certo ponto, no conteúdo e nos sistemas do Código Europeu, mas também acrescenta outros princípios não contemplados por este último, porque tem em conta o conteúdo variável do direito à boa administração, como bem salientou Sabino Cassese. Como exemplo destas diferenças, podemos sublinhar o princípio de participação nas questões públicas ou o direito ao ressarcimento patrimonial. A aprovação deste código tem a sua base no reconhecimento do direito à boa administração no Estatuto de Autonomia de Catalunha. E o 17 de maio próximo discutiremos o código no Parlamento. Estrutura dos códigos. Estes códigos, o princípio de legalidade é o pórtico onde se enquadram o resto de princípios e está presente em todos e quaisquer desenvolvimentos que se produzirem. A formulação destes princípios é necessariamente genérica e considerou-se apropriado completá-los em Catalunha como um compêndio de boas práticas derivadas das resoluções que ao longo dos últimos 25 anos o síndic tem dirigido às administrações como garantia de boa administração. Trata-se de um compêndio e seleção de práticas que provém de casos concretos. Essas foram formuladas com carácter geral e têm, por consiguiente, também uma aplicação geral. E a finalidade é unir os esforços de todos os poderes públicos implicados e garantir a boa administração para melhorar, em última instância, o serviço que se oferece às pessoas. Permitir ao síndic que possa detectar a má administração, mas também ser um instrumento que estimule a boa administração ao serviço dos funcionários públicos e das pessoas a quais são as derradeiras beneficiárias. A partir desta perspectiva, o Código pretende desempenhar também um papel pedagógico para todos os seus destinatários, sobre a forma como têm que ser estabelecidas as relações entre administração e as pessoas. Vigiar para garantir o respeito como um intuito que vai mais longe do simples controlo e da supervisão, mediante a colaboração com todas as administrações implicadas. Alguma Câmara Municipal ha elaborado o seu código de boas práticas, seguindo o código do síndico. Três novidades do regulamento agora em Catalunha. Del 2006, o síndic pode fazer defesa dos direitos dos cidadãos como uma instituição independente e como um âmbito de supervisão que se estende até os organismos de natureza privada quando prestarem serviços públicos competindo o mercado, para evitar a redução destas garantias por causa da natureza pública ou privada com a qual o cidadão entrou em contacto. Isto permite que a instituição do Ombudsman possa desempenhar um trabalho de defesa dos direitos naqueles casos onde se têm produzido processos de privatização dos serviços de eletricidade, gás, água. Segundo, a potestade de activar o controlo de constitucionalidade no Conselho de Garantias Estatutárias de Catalunha. E terceiro, um catálogo de direitos, obrigações e princípios rectores que basicamente eso está en el estatuto. Y la última ley de diciembre 2009 reforza el estatuto personal, reforza relaciones con el poder judicial y con la administración periférica del Estado, reforza los mecanismos de control de las administraciones, permite el acceso por vía telemática a los archivos de administración, define las modalidades de colaboración para resolución de problemas de mollonamiento de circuitos, enfatiza la coordinación y colaboración con otras instituciones y con administraciones, síndic crítico, síndic investigación, más síndic colaboración, y otorga funciones de autoridad catalana para prevención de tortura. Son mecanismos para garantir una adecuada estructura, organización y funcionamiento del síndic, além de atribuir al síndic herramientas para procurar la respuesta de las administraciones a cuáles está objeto supervisado, convocar las personas responsables, informar la falta de colaboración, a presentarse en las dependencias. Es un invito final. En octubre próximo a Barcelona, la Asamblea Europea del Instituto Internacional del Ombudsman discutirá las migraciones, el derecho y el rol del Ombudsman. Espero las experiencias portuguesas. Muito obrigado.
Uma pausa de 10 minutos pouco. E depois segue-se o debate, as questões que quiserem colocar aos conflitos. As questões a colocar aos ponentes, aos dois ponentes. Íamos abrir então a sessão a perguntas da assistência. Foram aqui colocados muitos temas que, do maior interesse, eu permitia-me até, digamos, realçar dois. O primeiro, que tem a ver com a telemática e com o acesso, digamos, direto aos arquivos, e não só da própria administração, pelo provedor, e o outro terá a ver com a questão, digamos, o provedor de justiça e a justiça dos tribunais, isto é, o conteúdo jurisdicional, ou então a organização onde as decisões jurisdicionais são preferidas. Quem quiser intervir e colocar alguma questão, só pedir o favor de ponto 1, identificar, para ficarmos a saber. Ponto 2, se quiser dirigi-la diretamente a algum dos dois conferencistas ou a todos. E ponto 3, que é muito importante, a concisão. Está aberta, portanto, o debate. Há dois microfones que podem ser imediatamente ou no tempo feitos chegar a quem quiser intervir. É que se ninguém puser, ao votar, já.
Muito obrigada. Maria Manuel Augusto, do Grupo Parlamentar Socialista e membro da Subcomissão da Igualdade. E queria cumprimentar a digníssima mesa e gostaria que não interpretassem esta minha questão como uma provocação. Mas gostaria muito que comentassem como é que se pode conviver e aceitar a palavra ombudsman, que em si mesma encerra uma discriminação e um estereótipo de género. Eu avisei que era uma provocação. Aliás, que não queria que fosse uma provocação, mas acaba por ser. Obrigada.
Muito simples. Não é verdade. Porque ombudsman é uma palavra sueca, do escandinavo muito antigo. E não significa homo. É mediador. Não há nenhuma relação com homem ou mulher, em absoluto. Não é uma palavra inglesa, é uma palavra de escandinavo antigo. Mediador, mais ou menos.
Sente-se o plural, senhor.
nas minhas classes da universidade, quando explicava Ombudsman, meus estudantes pensavam o homem do Ombuds, do Lobus, do Lobus do Canhão, não é? Lobus.
Deputado do PSD eleito pela região autónoma da Madeira à Assembleia da República. Fora dos temas que o Sr. Provedor de Justiça disse que eram interessantes e são naturalmente interessantes, eu gostaria por uma questão muito breve, além de naturalmente felicitar os conferencistas, a mesa, aqueles que nos vieram aqui dizer. E aquilo que eu queria perguntar, eu apercebi-me ao longo das conferências do Sr. Álvaro Gil Robles e do Sr. Rafael Ribó que em Espanha existem autonomias, naturalmente, que existem estatutos autonómicos para cada uma dessas autonomias, sendo da Catalunha, tanto quanto sei, realmente um estatuto autonómico que vai mais à frente, digamos assim, daquilo que são os estatutos autonómicos, nomeadamente em Portugal. Portugal é constituído Portugal continental e duas regiões autónomas. E a questão que eu queria perguntar, em relação ao Provedor de Justiça, já que em Portugal a Provedoria de Justiça não tem regras próprias para as autonomias ou para as regiões autónomas, é uma só Provedoria de Justiça, o que é que em Espanha é diferente, tanto quanto me apercebi, até porque eu ouvi aqui dizer que havia regras próprias para o funcionamento da Provedoria de Justiça da Catalunha. Era esta a questão que eu aqui deixava.
Que é para não haver uma...
Bueno, eu vou
dar a minha resposta e depois o Rafael dará a sua. É muito simples e ao mesmo tempo muito complicado. Na Constituição Espanhola está prevista a existência de uma série de comunidades autónomas. Todas têm uma personalidade política própria. Têm parlamento, governo, não têm a justiça própria, porque a justiça é a justiça do Estado. E em muitas destas regiões autónomas está prevista a existência, no seu estatuto, o estatuto é a constituição desta região, está prevista a existência de um provedor de justiça regional. Inclusivamente, em muitas das comunidades autónomas, há cidades que têm um provedor de justiça municipal também. Isto é habitual. E aquilo que se denomina a ombudsmania, que depois foi aumentando. Também há o ombudsman dos seguros, o ombudsman da banca, que não tem nada a ver com a instituição oficial, mas a verdade é que existem. E ao nível do Estado há um provedor de justiça nacional, que tem competências sobre todas as administrações do país, nacional, autonómica, municipal, etc. Portanto, o problema é como é que se articulam as competências, como é que se relacionam do nacional com as regiões autónomas. Cada vez que se falamos de administrações em que ambas têm competência. Isto é um problema difícil, talvez, sobretudo porque a Espanha oficialmente não é um Estado Federal. Se fosse um Estado Federal, seria facílimo, estaria resolvido estes temas. Não, é necessário encontrar formas de entendimento que permitam que não haja uma duplicidade de atuações, que não haja intermissão de uma competência na outra e, sobretudo, ser-se eficaz para os cidadãos, não perder tempo a discutir as diferenças e sim tentar resolver os problemas. Quando eu era professor, tínhamos os acordos de coordenação e cooperação e previstas na lei entre o defensor do povo e os defensores da autonomia. Tivemos com a Catalunha um projeto que funcionou muito bem durante muitos anos e neste projeto o defensor podia pedir ao defensor da autonomia que, por exemplo, atuasse como suporte o defensor para determinadas atividades terreno e não houve nenhum problema. Depois o assessor autonómico, explicava depois ao Defensor Nacional o que é que tinha acontecido. O mais importante é que haja bom funcionamento para dar aos cidadãos o exemplo de que não estamos a lutar por competências, mas sim em defender os seus direitos. O problema que aparece entre o Estado e a comunidade autónoma aparece também em muitas comunidades autónomas entre o Defensor Regional Autonómico e os municípios. Porque também dizem que não lhes passam, não lhes delegam poder, não competências. É um problema em cascata, é um problema complexo, mas tem de ser ordenado corretamente. Agora temos um conflito que está pendente de resolução no Tribunal Constitucional entre o Estatuto da Catalunha e a Constituição. Eu não vou entrar no tema profundamente, mas é que a questão está pendente ainda. E um dos pontos são as novas competências do síndico de Greuges. E eu penso que não se deveria ter chegado nunca a este confronto. Havia outros dias. E nós demonstramos que nós provámos que estes caminhos existiam e que podiam funcionar. E é tudo o que posso dizer. Eu já não tenho nenhuma responsabilidade nesse campo. E o síndico está aqui para responder, tem mais autoridade que eu, a essa questão. Melhor é do que estar em Porto Unhol.
Totalmente favorável à coordenação. Com Álvaro Gil Robles, a coordenação foi muito positiva. Na coordenação, como diz Gil Robles, para os cidadãos. Segundo, em Espanha existem 17 comunidades autónomas. São 13 que têm provedor com nomes muito diversos. Ararteco ao País Vasco, Valedor do Povo a Galícia, Justiça de Aragão, Diputado do Comum, Procurador. Na área catalã o parlante, catalã o valencià o parlante, síndic de Greuges, é um nome medieval. O Estatuto de 79 em Catalunya prevê o provedor, o síndic. La Constitució espanyola de 78 prevê o defensor, inspirado um bocadinho na figura portuguesa, e depois em Catalunya. O novo Estatuto de Catalunya 2006, aquilo que está na Corte Constitucional, mas está em vigor, está aplicando-se, reforça mais a figura do Ombudsman, do síndic de Catalunha. Eu explico as novidades. Não? Em Catalunha existem 40 provedores locais. Em Barcelona, cidade, 1.700.000 habitantes, mas também pequeno país, um pueblo de 300 ou 400 habitantes. No síndic, quando uma pessoa vem com uma queixa de uma cidade ou pueblo que tem provedor, fazemos escolher. Tem 15 dias para decidir se a queixa, se é uma queixa municipal, se não é municipal, é a nossa competência. 15 dias para escolher o cidadão, se o síndic municipal ou o síndic catalão. Também temos acordos específicos com câmaras municipais que não querem construir um provedor. Por orçamento, por razões de ressalvas de orçamento, de imparcialidade, de meios personais. Então, o síndic faz o trabalho de provedor específico nesta localidade. Ou cada dois meses vamos especificamente, um contato diretíssimo eletrônico, etc., com um relatório específico anual. Os estados com distribuição territorial do poder nas constituições na Europa, eu diria, democracias no mundo, quase todos têm provedores seguindo a distribuição territorial do poder. Por exemplo, Argentina. Existe um defensor da nação de toda a Argentina, pelos direitos humanos, mas o provedor da nação não pode entrar nas matérias do governo de Mendoza, que na província federal existe um provedor de Mendoza. Áustria, el Volksanwaltschaft, nome austríaco do provedor, não pode entrar no Tirol ou no Vorarlberg, dois land que tinham provedor. Reino Unido, um provedor a Westminster, um a Escócia, um a Wales, um a North Island. No? Bélgica, dois provedores federais, com uma só instituição, mas com dois titulares, um flamenco e um balão, um provedor Flandes e um provedor Valónia. Os federais não entram as matérias do Parlamento do Governo de Flandes e Valónia, provedores para as comunidades linguísticas, por exemplo, Bruxelas, e 17 ou 15 provedores locais, Ghent, Louvain, etc. Itália, 12 provedores regionais. Agora, Berlusconi trata de suprimir todos os provedores. Nella legge d'orçamento 2010 diz una das medidas para ahorro, come si dice in português ahorro? Para ahorrar dinheiro público é suprimir os provedores locais. Itália é um absurdo porque existem muitos provedores locais em cidades muito pequenas. Eu acho que as cidades menos de 500 mil de habitantes ou 250 mil é absurdo construir um provedor que é um custo para orçamento, nos seus médios, etc. Eu creio muito, muito na proximidade da subsidiariedade, prima. E segundo, o relatório deve apresentar-se à Câmara Parlamentar que controla o governo. Por exemplo, em Catalunha, a polícia, os prisões, dependem do governo de Catalunha. Se eu vou, como vou, todas as semanas, às prisões, vou entrar no Parlamento catalão a informar das prisões. Um outro provedor não, deve informar no Parlamento espanhol. É um pouco, mas, a princípio, uma outra volta, sou absolutamente de acordo com Álvaro, quando a coordenação funciona, tudo isto é um exercício de direito comparado.
Obrigado. Quase que me atreveria a concluir, quer dizer, há autonomias, por mais autónomas que sejam, que não têm provedor. Há outras pequeninas cidades que podem ter. Eu perguntava, era em complemento, para ficar esclarecido, qual é o critério que determina? Isto é, a Constituição espanhola prevê um único provedor a nível de todo o Estado ou admite que haja provedores autonómicos ou até municipais? Porque efetivamente essa questão foi discutida aqui em Portugal e curiosamente o Tribunal Constitucional disse provedor de justiça há só um, o de Lisboa e mais nenhum. Esta é que foi a solução. Qual o critério?
Bom, eu acredito que a boa parte da que estamos a tratar adiante, mas temos que falar de todos os problemas. Eu creio que a Constituição Espanhola, no artículo 54, crea o defensor do pueblo com as competências universais.
Defensor do povo com as competências universais para todas as administrações, ou seja, este é um assunto indiscutível.
Mas não por isso.
Mas não por isso.
Porque
os estatutos
são a norma.
São a norma fundamental de cada região. Tenho também
outras, porque o Parlamento tem obrigação
a outras instituições semelhantes às instituições do Estado.
E outras.
E a Catalunha e outros setores de justiça
regional, como tem.
Regional, como também têm acordos de conta, etc. Uma coisa não é incompatível com a outra. Mas o problema é que a Constituição Espanhola não é uma Constituição federal. Estamos num momento
em que é defeito.
Onde está o conflito?
Onde está o conflito atual?
Já a minha posição é soldado.
Já a minha posição é soldado.
Já a minha posição
é soldado. É boa vontade. Especialmente com as situações. O problema é que o sistema atual da Catalunha dá este passo.
Na Catalunha há competência.
Administração corresponde
com os competentes
Parlamento español, diputados de Senado, y va a referéndum.
depois, agora está no Tribunal Constitucional. Mas primeiro foi votado pelo Parlamento Catalão, com maiorias qualificadas por Câmara de Deputados a Madrid, de todos os partidos espanhóis, maiorias qualificadas por Senado a Madrid, é o referendo. Mas o referendo catalão foi. As comunidades autónomas de Espanha têm poder legislativo. E as leis dos parlamentos regionais não há uma hierarquia com a lei do Parlamento Espanhol. É uma distribuição de competências. Posso fazer uma lei, se tens a competência. E se tens a competência, num outro parlamento posso fazer a lei. O artigo 54 é um artigo muito discutível, que não vou discutir aqui com Álvaro, o Corte Constitucional e continuar a discussão, porque depois do 54 existe um título octavo, que é o desenvolvimento de autonomias. Com Álvaro Gil Robles, eu fiz, e altos parlamentares, assim, a lei do síndico de greves e a lei da coordenação. Lembra-te, né? Duas leis muito positivas. Quando Álvaro Gil Robles era adjunto ao provedor de justiça da Espanha. Eu credo que quando explicas estas histórias, eu agora viajo muitíssimo, não tanto como Gil Robles, explicas estas histórias no âmbito internacional, nenhuma pessoa compreende a questão. Bem?
Vamos à terceira intervenção, julgo que regressamos a Portugal. Faz favor, julgo.
Bono Cordeiro, e sou advogada, membro da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Antes de colocar a minha questão, que eventualmente até pode ser considerada uma provocação, gostaria primeiro de, já que foi chamada à colação a igualdade de género, gostaria de frisar e constatar o facto que temos aqui uma mesa constituída só por homens, só pela representação masculina, e mesmo na primeira parte do debate, as primeiras filas, convenhamos que também estavam com uma forte representação masculina. Portanto, cabe-nos aqui um grande trabalho ainda quanto à igualdade de género. Relativamente à questão, ou mesmo à provocação, devo dizer que, como advogada, bem, ouvi todas as intervenções com muito interesse e agradeço mesmo esta oportunidade, mas houve uma questão à qual fui particularmente sensível e que teve a ver com a referência feita à relação entre o Ombudsman e o Ombudsman. E, enfim, não sei se estou a pronunciar bem. E o Poder Judicial, porque efetivamente penso que esta é uma matéria que será extremamente delicada. Eu não sei qual é a prática do Provedor de Justiça em Portugal nesta área, mas pelo que conheço dos tribunais, enfim, todos nós queremos um bom funcionamento da administração e da justiça, claro. Mas pelo que conhecemos, desconfio que se o provedor de justiça ousar ir por esse caminho, é capaz de correr o risco de ser chamado de herege, ou até talvez mesmo ver liminarmente pedida a extinção da sua instituição. Porque, efetivamente, nos tribunais há muitas situações em que nós gostaríamos de ter um provedor. Por exemplo, situação comezinha de ir ao tribunal saber do nosso processo, e ouvimos recorrentemente à frente do seu processo há muitos outros processos. E eu admito, bom, isto só um pequeno exemplo, naturalmente, que haverá mesmo muitos processos à frente, mas a verdade é que nós não sabemos se há ou não há. Às vezes, se calhar, seria bom, no interesse de todos, até mesmo no interesse do próprio tribunal, que houvesse aí uma qualquer possibilidade de fiscalização. Bom, deixo esta provocação e com desejo de um bom trabalho.
Obrigado. Muito obrigado. Não é uma provocação. De resto, era um tema que eu também, se não viesse colocado na Assembleia, estava a reservar para o colocar. porque, se bem ouvi, na Suécia há intervenção do provedor de justiça mesmo nas próprias decisões jurisdicionais. Isso aconteceu, salvo erro, em 25 casos no último ano. Este é o modo. No que respeita, e já agora adiantando-me, e na medida em que foi também colocada a questão relativamente ao provedor de justiça em Portugal, embora ele não seja conferencista, neste momento, eu posso dizer com duas palavras, quer dizer, as relações do provedor de justiça com os tribunais têm a ver com o direito que os cidadãos têm a uma justiça célere. As queixas que o provedor de justiça recebe respeitam, na quase totalidade, atrasos nas decisões jurisdicionais. Os interlocutores do provedor de justiça não são os juízes dos processos onde se verificam esses atrasos, mas os conselhos superiores da magistratura. Os processos no provedor de justiça terminam quando os conselhos superiores da magistratura, do Ministério Público, das magistraturas ou do Ministério Público, dizem que o processo está em andamento para a decisão final, e isso é comunicado ao cidadão. Agora, realmente, o outro tema, o tema de saber qual é o grau de intromissão ou de fiscalização do provedor de justiça aqui ou em qualquer lugar nas próprias decisões jurisdicionais, sobretudo quando estiverem em causa a violação flagrante de direitos, liberdades e garantias, essa é que me parece uma questão que julgo que qualquer dos dois poderá estar em condições de responder.
Antes de todo, igualdad de género, toda la razón, ¿eh? Mas en Bélgica la Ombudsman Federal la francófona es una dona, una mujer, en Quebec, en Finlandia, hasta diciembre es una mujer, en comunidades autónomas en España, dos son mujeres. No síndic como proveedor, una junta y un adjunto, fra coordinadores, tres mujeres, un hombre, más a reservar todo. La justicia a Suecia, muy prudentemente, o proveedor puede decir si las causas judiciales se han respetado o no los derechos humanos. Si hace que no, comunícalo ao Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça comunica aos tribunais. Últimas estadísticas que eu conosco, 2006, de 26 comunicações, 25 provocaram a reabrir os procedimentos. Nós, como provedor, só podemos intervir na administração da Justiça, nos retrasos dos procedimentos, nos retrasos da aplicação das sentenças. Na informação para os cidadãos, mas mais no hardcore do princípio da contradição, que é uma obrigação do juiz.
Bueno, eu creio que
relativamente à notificação, se é que acharam, não podemos saber nada, somos homens, a questão é essa, se somos homens não podemos mudar.
Não, perdão.
Peço sim, se desculpa.
Pero...
Mas, no país, atualmente, as mulheres são um espaço muito, muito importante.
Na magistratura, há mais mulheres.
Na magistratura, há mais mulheres.
Se há uma declaração,
fala que o homem tem que ser determinado na magistratura.
Olha.
Não,
dar o passo a sentar-se na primeira fila.
Bromas à parte.
Sim, sim.
O café à parte.
O café à parte.
Para ver os outros, as outras não se respeitam nem as pessoas.
Eu sou isso, mas depois de tal como um pouco, vamos ter que fazer para alguém, ou seja, o Ombudsman, especial de trabalho, mas vamos entrar no fundo da questão. Queria respeitar a Espanha, no princípio. Foi muito a relação entre o Procurador da Justiça e a Justiça.
Porquê? Porque eu creio que havia um choque de convenções.
Existia um choque de convenções que
havia.
Portanto, ou seja, a Justiça defendeu, sobretudo, em princípio, a independência do Poder Judicial.
A ideia de que
o Poder Judicial era um muito soberano.
Identificando mal,
identificando
a independência e o poder soberano,
poder com poder de responsável, ou seja, com a pessoa que não é responsabilidade, ou seja, o é um erro, o Estado democrático, todos os poderes são responsáveis, e além disso, na questão da justiça, há uma parte que é o poder, discutir e discutir isso, o processo, Não há abertura do ano
Portugal, à frente do rei, o grande Pisco Retal, era uma pessoa que declarou que era preciso entender que o destino era de um país oficial. E também se ocupou com o destino, tá? Seja como que ele mandou do sul. Portanto, obviamente, o destino acabou a já que o sistema fica um conflito aqui. E a partir daí trabalha com o máximo possível. Ele trabalha com o exército, no controle das unidades militares, soldados, etc.
Eu creio que há que haver.
Eu considero que se tornar aquilo normal, é aquilo que é normal.
E não criar um conflito.
E ao criar um conflito,
como
não existe.
Deixar aqui um pedido de esclarecimento ao síndico da Catalunha, que nos diga só em poucas palavras como é que se põe em prática essa telemática, o acesso telemático aos arquivos da administração.
A mesma forma que a minha filha vá a consultar os arquivos das universidades americanas. Não é um problema tecnológico, é um atraso cultural e mentalidade. Eu escrevo ao conselheiro, ao presidente da Câmara Municipal, o conselheiro passa a minha carta ao diretor, o diretor, o barrio, tarda semanas e semanas. Quando esta informação está online, na data de bases da administração. Existe na diretiva europeia de acesso à informação de todos os cidadãos, não só dos provedores. Não só em Portugal. Na Espanha, não ainda aplicada. Em Catalunha, não é ainda aplicada. E o provedor pide ao Parlamento uma lei de desenvolvimento da normativa europeia para que todas as pessoas possam aceder às informações públicas com uma só sessão.
a protección dos dados personales. La ley de dezembro, una ley muy recente, dice o proveedor, o síndic, puede hacer vía telemática las informaciones de la administración procurará las formas. Estamos tratando ahora las formas. Un password, una vía especial. El proveedor del síndic ha una obligación de silencio, de sigilo sobre todas las materias, hasta que llega a resolución, ¿no? Provisado de silencio ya está presente, ¿no? Mas, tecnológicamente es muy, muy fácil, ¿eh? Mas no solo para los proveedores, también para las personas.
Muito obrigado. Com isto, eu terminaria a minha intervenção. Primeiro, agradecendo ao Dr. Oswaldo Castro, como Presidente da Comissão de Direitos Privados, Garantias e Assuntos Constitucionais, a colaboração e a cooperação que foi prestada ao Poder da Justiça para a realização destas conferências. E, obviamente, também agradecer aos conferencistas pelos temas que aqui trouxeram e, sobretudo, por este diálogo que mantiveram com todos os presentes. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu vou dar um texto, fiz parceiros da Café de Mucusco e, portanto, melhor é deixar por escrito, embora eu preferisse talvez ter entrado no debate. Penso que em algumas matérias, em alguns aspectos, creio que não estou a dizer que estejamos mais avançados, longe de mim tal ideia, mas no que toca ao acesso, por exemplo, aos documentos administrativos pelos cidadãos, mesmo quando eles estão em suporte informado, nós temos um grande avanço, nós temos duas instituições, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que essa intervém apenas quando estamos a falar de interconexão de base de dados. E a propósito, digamos, do núcleo fundamental da reserva de intimidade da privada, e que são, digamos, designadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, dá parceiros vinculativos na lei. Mas há um grande avanço. Não tenho dúvidas nenhumas que é um grande avanço. Hoje, os cidadãos acedem com muito mais facilidade àquilo que outrora eram considerados segredos da administração. Então tudo o que estiver online pode-se aceder a tudo. Mas mesmo que não está online, e não estou a falar apenas da administração pública, tal como em Barcelona, também naquilo que são as empresas privadas com funções públicas da autoridade, as concessionárias, não é? desde os vencimentos até, digamos, aos projetos, desde que não se violem segredos da concorrência, é evidente, desde que seja coberto de justiça, etc. Bom, mas eu vou ler o texto que tenho aqui. Bem, em primeiro lugar, deixem-me dirigir ao Sr. Procurador de Justiça, com o Sr. Conselheiro Alfredo José de Sousa, aos Srs. Ombudsman aqui presentes, do Sr. Gil Óbolos e o Sr. Rafael Ribó, salientar e dirigir-me a eles, enfim, está ainda um dos bastonários da Ordem dos Notários, o bastonário da Ordem dos Gatos, creio que já saiu. Estiveram aqui também um conjunto relevante de magistrados da primeira parte, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Conselho Superior de Magistratura, vários magistrados de grande gabarito, altos funcionários do Ministério da Justiça, um dos quais está a entrar agora, que é a doutora Ana Vargas, e mais daqui à frente também uma doutora Teresa Moraes Sarmento, que foi deputada aqui, que está hoje com relevantes funções nessa área. Dirigir-me aos senhores deputados e senhoras deputadas, bem sabendo que muitos deles da primeira comissão por aqui passaram, uns na questão, mas por aqui passaram, outros estão na comissão de inquérito, outros estão noutras comissões, e dirigir-me, digamos, a um conjunto de pessoas, a todos aqueles que são convidados, que segundo as informações que possuo são em grande parte também uma fatia substancial, gente que trabalha com o senhor Procurador de Justiça na Procuradoria de Justiça. A conferência que hoje aqui nos reuniu, na Casa da Democracia, e sob o signo da necessidade de garantia dos direitos fundamentais, permitiu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, a que tenho a honra de presidir, acolher pela primeira vez, desde a sua eleição, o Sr. Procurador de Justiça, Conselheiro Alfredo José Sousa, no que espero seja a primeira de muitas reuniões. Creio que fizemos a boa entrada. Vossa Excelência, aliás, teve também a virtude de ter aqui feito estar connosco um espanhol nascido em Lisboa, e percebe-se bem porque é que nasceu em Lisboa, é que havia uma ditadura e o pai dele era um ditador contra essa ditadura, que é o Robles Pai. Muitos dos mais jovens não terão ouvido falar. Eu sou um pouco mais velho, sou ligeiramente mais novo que Vossa Excelência, mas ouvi falar. Todos os portugueses que lutaram contra o fascismo ouviram muito falar do seu pai, porque tem uma grande presença. E, digamos, o ombudsman da Catalunha. E que, deixe-me dizer, fizeram duas excelentíssimas intervenções. Muito vivas. Que tenho a certeza, em condições outras, mesmo de logística, essa sala é muito bonita, mas a logística, se fosse no Senado, não pode ser, porque temos lá um Parlamento dos Jovens, está cheio de jovens, todo o país, né? Há dois dias, desde ontem e hoje. E creio que o debate podia ter sido muito, muito, ainda mais interessante. Desde a Madeira, o Bloco da Antúria, o problema aqui é um problema que existe, realmente, não é? Os autónomos, não é? Até o problema, digamos, dos produtores, digamos, de que estão ligados à área da infância, até da que muito se falou, coisas que hoje, digamos, de algum modo estão resolvidas. Eu creio que Vossa Excelência teve um grande critério de escolha e já percebi, por aquilo que falámos, que assim vai ser no futuro. Quero dizer que esta será sempre uma casa aberta para o Procurador de Justiça. Foi sempre. Mas Vossa Excelência está talvez mais habituado até que alguns dos produtores a vir cá mais, porque vinha cá como era, como foi 10 anos para o contas, vinha cá com muita frequência. Assim vai ser, espero eu. E por isso eu dizia, e é especialmente honroso que esta nossa primeira reunião conjunta nos tenha dado a oportunidade de colher as experiências e os ensinamentos dos dois ilustres representantes da função de mediador de cidadão perante os poderes públicos, os senhores professores doutores Álvaro Gil Robles, comissário para os direitos humanos do Conselho da Europa entre 1995 e 2006, Rafael Ribó, presidente da Região Europa do Instituto Internacional do Ombudsman e provedor da Catalunha. É certo que a figura do Ombudsman, o provedor como defensor e mandatário dos cidadãos, tem origem remota, não sendo uma conquista do nosso tempo e nem sequer puramente do constitucionalismo. O defensor dos cidadãos perante os poderes públicos, o mediador das queixas destes cidadãos por incumprimento da lei do Estado, o procurador do povo perante a má administração, é mais do que tudo um aqui da humanidade. Mas o modelo do Ombudsman de hoje nasceu na Suécia pela mão de Carlos II Rei, que já foi dito isso, que obrigado a exilar-se na Turquia no início do século XVIII, viu no gabinete da Justiça Suprema daquele país, o garante do respeito pelos funcionários públicos, da lei islâmica, e a inspiração para a criação de um serviço semelhante que na Suécia pudesse garantir a obediência à lei, desfiado por um procurador-geral de elevada estatura intelectual e moral. Nessa sequência, a consagração constitucional da figura de um ombudsman para a justiça em 1809, é elegido pelo Parlamento Sueco de pessoas com reconhecida capacidade jurídica e integridade moral, com atribuições fundamentais de proteção dos cidadãos contra os erros da administração, é o ato de género do perfil moderno do provedor de justiça nos países europeus, instituição independente do Parlamento, mas, no caso português, eleita por este e por este ter-se expulsado. Foi, aliás, um processo complicado, espero que não se volte a repetir, que nos correu mal, verdade se diga, mas, felizmente, chegamos quase que por unanimidade a um provedor que aqui temos em frente. Foi este modelo escandinavo que a nossa Constituição Democrática acolheu, muito embora ainda antes da sua consagração constitucional, em 1965, a lei ordinária o tivesse instituído como órgão do Estado, distinto e independente do Parlamento, embora designado por este, maioria qualificada e inamovível. A sua consagração na Constituição de 76, no artigo 23, na parte geral, de todos os direitos fundamentais e não estritamente dos direitos de liberdade e garantia, tornando o órgão de garantia desses direitos fundamentais e as suas atribuições no sistema de fiscalização da constitucionalidade das normas, tornando o órgão de garantia da Constituição, constituem o seu ADN e são reguladores da sua extrema importância no nosso sistema jurídico constitucional. Órgão de defesa dos cidadãos em face dos poderes públicos e da justiça vê a sua atuação abranger toda a atividade dos, como é que já foi dito, dos serviços de administração pública, das forças armadas, dos institutos públicos, das empresas públicas, das empresas privadas em funções públicas, com única exceção, apesar de tudo aqui já discutida, e é matéria que se calhar continuaremos a ter discutido, com única exceção dos atos de natureza judicial. É o chamado, como alguns chamam, o chamado provedor plurifuncional. Do mesmo modo, a sua vocação inclui a faculdade de assinalar deficiências da legislação, emitindo recomendações para o seu suprimento. De natureza informal e independente, a função conjugada de provedor na apreciação das queixas dos cidadãos e o seu papel no processo de esclarecimento da constitucionalidade das normas conferem à sua atuação uma eficácia direta e não apenas recomendatória. Ouso até dizer que compensamos deste modo a inexistência constitucional da figura da ação direta de constitucionalidade da titularidade dos cidadãos. Com jurisdição universal sobre todos os poderes públicos e sobre todas as esferas da atividade pública, o provedor, ouvidor das queixas dos cidadãos e seu mediador perante esses poderes públicos, tem aliás sido inspirador da criação de diversas figuras privadas, constituindo aí um mecanismo de autorregulação provedores dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores de jornais, dos telefones, do turismo, sei lá. E é um potencial conciliador como mediador de conflitos, para além de ter dado também origem a provedores coletivos, entre comas, para áreas setoriais como a Comissão de Acesso aos Poderes Administrativos ou a Comissão Nacional de Proteção de Dados, aqui já aludi. No mesmo sentido, o Procurador da Justiça Europeu e o Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa têm como missão fundamental, respectivamente, a pressão de quem se ocupa na administração, nas instituições da União Europeia e a defesa e a promoção dos direitos humanos perante os poderes públicos dos Estados-membros. A Justiça e o Parlamentarismo Europeus devem, pois, justa homenagem aos ombudsman aqui presentes e aos demais, cuja nova função hoje aqui se reportou. Uma homenagem especial é devida ao anterior provedor da Justiça Portuguesa, Dr. Nascimento Rodrigues, que durante 9 anos exerceu esta importante função e que nos deixou há poucos meses. E o meu especial agradecimento, que reitero, aos conferencistas espanhóis e da Catalunha, ao Sr. Provedor de Justiça, Conselheiro Alfredo Sousa, o desafio que nos lançou para a realização desta conferência. De acordo, aliás, com o artigo 23 do Estatuto da Justiça, aprovado pela Lei 991, de 9 de Abril, para além do relatório de atividades, que anualmente o seu provedor faz chegar à Assembleia da República, o provedor de Justiça pode tomar parte nos trabalhos das comissões parlamentares competentes, quando o julgar conveniente, ou sempre que estas solicitem a sua presença. Vossa Excelência sabe sempre que entender vindo à Comissão de Assuntos Constitucionais será recebido com o maior gosto. É apenas uma questão de agenda. Deixem-me terminar apenas dizendo ou deixando uma nota final. Eu queria agradecer aos funcionários, foram inúmeros, quer os que trabalham na Comissão, quer os de protocolo, quer outros que trabalharam, enfim, para a organização desta sessão, bem sabendo eu que eles estão com a cabeça numa outra situação que ocorre pela primeira vez no nosso país e que é inédita, que é uma greve no Parlamento Português. Apesar de tudo, como eu sempre considerei, e creio que é assim considerado, mantiveram-se e mantêm-se profissionais até ao fim. Estão aqui, mesmo sabendo que amanhã vão passar por uma sessão porque nunca passaram. Quero-vos agradecer o empenhamento e o profissionalismo. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vossa Excelência.